E agora falando sobre uma campanha interessante aqui, feita, capitaneada pela Foz Tintas, em parceria com ONGs, com instituições de acolhimentos de animais e que também estimulam, incentivam a adoção responsável desses animais, que é a campanha Pet Colors, que consiste em a cor da pelagem de 16 animais terem virado também cor de tinta, e tem um catálogo específico para isso também. A gente vai conversar sobre essa temática e como que a empresa Foz Tinta se mobilizou em torno desse tema que é tão importante para nós, que é a questão da adoção. E eu recebo aqui com muita satisfação o Alex Camatti, CEO da Foz Tintas, também a Aline Sartori, voluntária da Amparo Animal, e a Júlia Dorini, fundadora Viva Instituto Animal. Começo aqui pelo Alex. Alex, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Alex, como que começou essa ideia, essa iniciativa de fazer com que a cor da pelagem dos animais, dos 16 pets aqui, virasse cor de tinta? Explica isso para nós.
Então, nosso time de marketing é criativo, Marcelo. Mas assim, esse ano é um ano especial para Foz Tintas. São 40 anos, né, de Foz Tintas. E a gente sempre teve, dentro dos nossos valores, a responsabilidade social, né? O envolvimento com as comunidades que a gente está presente. Então a gente tem diversas causas que a gente já participa, né, no decorrer do ano, né? E a gente participa de várias ações, e aí surgiu, né, nessa pauta desses 40 anos, a questão da pauta animal e como que a gente poderia mobilizar, né, a população, outros empresários a colaborar e a olhar para essa causa. E aí, como a gente trabalha com cor, né, a gente falou como que a gente pode fazer esse link aí com cor. E aí nasceu a ideia de transformar esses 16 artistas, transformar em 24 cores aí pro dia a dia.
Isso, para você que está nos assistindo aqui pelo YouTube e também pelo nosso Facebook, eu estou aqui com um catálogo. Olha só, aqui, por exemplo, a cor Madalena, tem a foto aqui da Madalena, e aí tem a cor, aqui, vamos lá, a cor inspirada na Madalena. Tem também aqui, olha só, o Tobias, a cor Tobias. Aqui na frente tem o Tobias, para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, e aqui a paleta, a cor Tobias. E o nome da cor parece que é o nome do animalzinho, né?
Nome do animal. E Marcelo, interessante que esses são animais, né, alguns deles já foram adotados, né, mas são animais que participam, que fazem parte do dia a dia das ONGs e que foram escolhidos, né, têm as suas histórias, né, de adoção, não, de recolhimento, como eles chegaram ali, né, e eles foram escolhidos para fazer parte, para virar esses artistas.
Isso, e agora eu converso aqui também nesse momento com a Aline Sartori, a voluntária da Amparo Animal. Aline, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada pela oportunidade. A gente só tem a agradecer, né, a Foz Tintas, porque essa é uma iniciativa assim que não é comum, mas que vai agregar muito para nossa causa e principalmente para estar incentivando os outros empresários, a população a se mobilizar, até um olhar um pouquinho para essa causa também, porque toda causa é importante. Animal também não deixa de ser, né?
É, de certa forma, essa campanha ela consegue dar visibilidade, né, e trazer uma provocação também para a sociedade em relação à adoção dos animais, mas antes ainda da adoção, talvez até a questão do bem-estar animal, não é?
Isso, eu acho assim, a gente teve uma evolução nessa área, desde que a gente começou a trabalhar voluntário, de forma sempre voluntária, né, com o resgate, com o acolhimento animal, lá em 2016, ONGs aqui em Cascavel, até mais que isso, a gente não tinha muito campo de visibilidade e não se falava muito sobre a causa animal. Então foi uma evolução, e isso é um tema que, graças a atitudes como essa, hoje a gente tem um campo aberto e a gente pode trazer para, como você se referiu, a mentalidade das pessoas a tocar numa causa que realmente está ali todos os dias. Você vê os animais todos os dias na rua, só que você não tem ideia do trabalho que é feito, né, para poder tentar salvar algum deles ali atrás.
E quem é essa convidada especial que você trouxe aqui para a nossa entrevista também?
Essa aqui, trazida pela Júlia,
A
até vou
Júlia,
passar
né?
aqui.
Júlia, bem-vinda, bom dia!
Bom dia, obrigada pela oportunidade. Essa daqui é a botinha. Ela foi resgatada quarta-feira à noite.
Quarta-feira à noite? Então foi recente o resgate Sim. dela, né? Inclusive, está com ferimentos, né? Ela foi resgatada numa situação de abandono, de vulnerabilidade. Inclusive, foi recolhida e passou aí pelo devido tratamento. É, por isso que ela está até com aí o
curativo.
Com curativo, né? Não é?
Nas quatro perninhas. Ela estava com bicho de pé, mas não naquela fase inicial. Já era quase necrosado, né?
Uma situação complicada, isso. né?
E aí precisou ser sedada para fazer toda a limpeza e agora tem que fazer esse curativo todos os dias.
Ah, essa questão, Júlia, de se falar da adoção, como eu até falava com a Aline antes, né? A adoção ela vem depois, mas antes ainda tem essa consciência do abandono. Porque boa parte, acho que até a totalidade dos animais que são acolhidos pelas ONGs e que vocês fazem um trabalho muito bonito nesse sentido, são animais vítimas de abandono, né? Então, se a adoção está acontecendo, é porque muitos desses animais foram abandonados num primeiro momento, não
é? Eu costumo falar que todos esses animais adultos abandonados já foram filhotes algum dia. Então, provavelmente, eles foram adotados por serem filhotes. Mas geralmente, quando crescem, as pessoas abandonam, tanto final de ano, né, que viajam e quando adotam lá no início do ano, não pensam que, final do ano eu tenho uma viagem, o hotel é caro, o que, que eu vou fazer com esse animal? Abandonam. Então, e tanto na questão de muitas cadelas prenhas que as pessoas não castram. Aí, tem filhote na rua e acabam sendo vítimas de maus tratos ou também de abandono, né.
Alex, como que vai funcionar ali no caso para os interessados, os consumidores que vão lá, vão se deparar aqui com esse catálogo, com essa paleta de várias cores aqui dos animaizinhos e escolho aqui uma tinta, por exemplo, a cor Canadá aqui, do mascotinho Canadá aqui, do cachorrinho Canadá. Os recursos dessa tinta, né, comprada, serão destinados às ONGs, haverá uma divisão? Explique para nós como isso vai funcionar na prática.
Isso. Então, o cliente vai até a loja, vai comprar uma cor desse leque, desse catálogo, né? E aí, para cada 1 litro de tinta vendida, será destinado R$1, né? Então, a gente tem esse consenso entre as ONGs, né? O pessoal se ajuda muito, a gente também pôde perceber, né? Quando a gente se aproximando mais, que existe uma ajuda mútua entre as ONGs, o pessoal, né, que cuida da causa animal. E além disso, né, a Fotintas também vai colocar mais R$1 por litro vendido para apoio, para melhorar os espaços em produtos, em tintas, que a gente possa embelezar, deixar o espaço melhor, né, os espaços onde é que o pessoal trata dos animais e tal, né, então a gente vai ajudar nesse sentido.
Bom, a Fotinta está localizada em mais de uma cidade. A campanha vale para todas as unidades.
Todas as unidades, em Foz do Iguaçu, em Cascavel e em Toledo. Então, e a gente vai fazer o trabalho regionalizado, né? Como aqui em Cascavel tem as ONGs que participam aqui, em Toledo também, em Foz do Iguaçu da mesma forma.
Regionalizado significa, então, por exemplo, os recursos que forem adquiridos na venda da loja de Cascavel, por exemplo, será destinado para as ONGs de Cascavel. Vendas de Toledo destina-se para as ONGs de Toledo, é isso?
Exatamente, é isso. E o legal, Marcelo, que além, mas eu não vou pintar a casa agora, né? Eu quero colaborar, né? Então, a pessoa também pode ir até uma das lojas e fazer a doação voluntária. Ou eu contribuir com a tinta, quero doar mais R$1, mais R$5, mais R$3. Todo essa doação voluntária será repassada integralmente aí para as ONGs, para esses cuidados com alimentação, com remédio, com veterinário, né, com hospital.
Aline, a gente falava da questão da visibilidade, né, desse projeto, da campanha para se falar da adoção e do abandono de animais, e acho que é importante que a sociedade saiba que o papel das ONGs ele é fundamental, principalmente porque as ONGs elas precisam se sustentar financeiramente para que esse trabalho possa ser contínuo no acolhimento desses animais, e como são ONGs, não recebem recursos públicos para tal atividade, né? É necessário doação, eventos, mobilização social. O trabalho da ONG ele é sério, mas ele precisa ser mantido, não é?
Isso, é uma dificuldade até da população de entender isso, que a gente não tem nenhum recurso proveniente, né, de órgãos públicos, e todos os nossos recursos provêm de ações que a gente faz, certo? Ou de doações da população. E aí a gente tem uma certa cobrança, né, com relação à cidade, assim, de muitas vezes estar assumindo o papel que deveria ser de algum órgão público, ou pelo menos atuar em conjunto. Mas isso gera uma oneração bem grande para nós, então nós temos nossas limitações. A gente, todas as ONGs sabem até onde consegue ir, onde não consegue ir, e a gente acaba fazendo mais ou fazendo menos de acordo com as doações. É um trabalho sério, como você citou, realmente, é transparente. Todas as ONGs, né, tem como comprovar todos os valores que chegam, tem como, isso não é muito transparente, tanto que a gente tem essa confiança até de empresários, né, por estar trabalhando aí junto com a gente, porque o nosso intuito mesmo como voluntários é estar ajudando mais a causa. É uma paixão que vem aí de anos. Eu acho que quem entra na causa não consegue mais sair, porque a partir de um momento você não consegue mais fechar o olho para aquela situação, e aí acaba se envolvendo, e o nosso único recurso é ir atrás de tentar fazer um pouco de mudança na nossa cidade.
Júlia, as ONGs, elas podem até ser diferentes, estarem localizadas em cidades diferentes, mas me parece que elas têm um desafio em comum, que muitas vezes é a demanda. Muitos animais e, às vezes, poucos voluntários, às vezes o espaço para acolher esses animais, ele é limitado, não cabe todos os animais ali. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio da demanda, da questão do acolhimento dos animais, porque o número de animais, ele é muito alto comparado à capacidade do voluntariado e até mesmo de espaço físico, não é?
Hoje não temos um local físico, então a gente depende de hotel e lar temporário. No último resgate, o maior resgate que eu fiz na minha vida, agora em agosto, de 34 animais, em uma casa só, eu tive a oportunidade de levar para a mídia, e aí eu consegui lar temporário, porque eu não tinha onde colocar esses 34 animais, não tinha quem escolher quem fica, quem vai. Então, por ter tido visibilidade, as pessoas deram lar temporário e adotaram. Então, foi um resgate, uma doação muito rápida. Só que, diariamente, a gente recebe pedido de ajuda. Então, todos os dias, 2, 3 cachorros precisam de ajuda. As pessoas mandam mensagem. Dependendo da situação, se esse cachorro está aparentemente bem, a gente não pode ir lá recolher ele, porque vai aparecer um que precisa urgente. Então, infelizmente, não podemos recolher todos. A situação financeira não é boa, então a gente faz bazar, vende rifa, implora por pedido de ajuda, e é triste, assim, ter que ficar implorando por ajuda financeira, mas os animais precisam.
Alex, você disse no começo da entrevista que essa ideia ali foi pensada, foi operacionalizada inicialmente pelo pessoal aí do marketing da Foz Tintas, que celebra então 40 anos de existência e de atuação nesse ramo da economia. E eu queria que você falasse, em nome da empresa, em nome de toda a equipe, como que é celebrar, né, uma data que é importante para a empresa, mas abraçando uma causa social, né? Porque aqui, no caso, vai muito além do que vender tintas, não é? Aqui, na verdade, tem um outro significado, né? Envolve muitas outras coisas.
Marcelo, chegar a 40 anos já é uma responsabilidade muito grande, né, para a empresa. E não tem como a gente fazer 40 anos sem a gente estar envolvido com a comunidade que a gente está inserido, né? Então, isso faz parte da cultura Foz Tintas, né? Então, quando a gente jogou isso, né, trouxe a ideia lá inicial, trouxe para os gestores, o pessoal abraçou a causa, assim, de uma maneira muito legal. E aí vieram ideias, né, e até estava comentando aqui nos bastidores que ontem, né, com a campanha rolando, surgiram outras ideias de como que a gente pode dar mais visibilidade para a causa, como que a gente pode ajudar de outras formas, né. Então, e isso fica gratificante, né, porque a questão da venda de tinta, né, a questão de ajudar os lares nesse sentido, né, é parte da nossa missão aqui também, né, além do emprego dos colaboradores, né, são mais de 130 no grupo, além, a gente tem que estar inserido dentro da sociedade. É um convite também às outras empresas, né, Como bem foi dito aqui, toda causa é importante, né? Então, a gente tem várias outras causas que ajudam também, mas é de trazer outros empresários, outras pessoas que têm essa vontade de fazer também, independente do valor, independente do tamanho, é colocar a mão na massa.
Isso, e também aqui podemos colocar, Alex, as tecnologias e o trabalho que a empresa faz na produção dessas tintas, né? Como são tintas ali personalizadas, são cores bem específicas, no próprio atendimento, até mesmo o atendimento fora ali da campanha, na produção de tintas, existe todo um aparato ali de equipamentos e tecnologia para se produzir essas tintas, não
é? Exatamente, né? E nisso também, por exemplo, se o Marcelo quiser levar o pet dele lá e fazer a cor do pet dele, a gente vai desenvolver a cor do pet do Marcelo e esse valor também será revertido para doação. Então a gente entra numa segunda etapa a partir de janeiro da campanha, onde é que as pessoas vão poder levar o pet lá, usar, a gente vai usar dessa tecnologia, né, uhum. de como desenvolver as cores, chegar nas cores, para a gente também colaborar com a campanha de outras formas.
Olha só, interessante. Então, você que está nos ouvindo, seja na Foz Tintas de Foz, Toledo e Cascavel, então, levando ali o seu animalzinho já doméstico, eu quero aqui uma tinta com a cor da pelagem do meu animalzinho, então a Foz vai conseguir providenciar essa tinta.
Vai conseguir. Os nossos coloristas lá são bons, eles vão conseguir desenvolver e, principalmente, né, também vai estar colaborando com a campanha.
Isso. Aline, que outras formas a sociedade pode contribuir com o trabalho das ONGs, principalmente essas que estão envolvidas, né, juntamente com o time da Foz Tintas, mas qualquer outra iniciativa que seja louvável para o acolhimento de animais?
As formas, elas são diversas, né? Desde a pessoa individualizada na sua casa, onde ela não fica quieta diante de situações de maus tratos, onde ela ajuda na conscientização da questão do abandono, né? Porque a gente acha que hoje a população ainda ela falta muita conscientização. Então, isso passa de geração em geração e aí a gente acaba só enxugando o gelo, enquanto a gente tem que preparar as próximas gerações para já estar lidando com a causa animal de uma forma diferente. E também quanto aos empresários, em geral, a sociedade, né, como um todo, ela tem como contribuir, porque isso é um problema de questão pública. Muita gente está ali só reclamando dos animais, a gente recebe reclamações de, tem vários animais aqui que estão mordendo as pessoas, que estão... Aqueles animais são frutos de responsabilidade. E aí a gente, como sociedade, tem que fazer a nossa parte também. E aí vem toda essa parte dos empresários, não é só a questão financeira, a questão financeira é algo crucial, claro, mas é a questão de fazer um pouquinho a sua parte. Todo mundo fazendo um pouquinho, tenho certeza que daqui 10 anos a realidade vai ser totalmente diferente.
E agora falando com a Júlia, Júlia, também é aquele momento de respeitar, valorizar e acolher, porque olhando aí para os animaizinhos, os pets, nós temos raças muito variadas. Existem aqueles também assim, a raça definida, não é? O famoso caramelo, por exemplo, que é aí essa imagem também que mostra muito essa questão do nosso país. Todo mundo aí já viu, conhece algum cachorrinho aí da rua ou alguma coisa nesse sentido. Mas também olhar para essa diversidade e, quem sabe, se mobilizar também em torno da causa. Tanto você quanto a Aline já falaram durante a entrevista. Às vezes, talvez, não tenha a possibilidade de adotar um animal, mas pode contribuir com a causa de alguma outra maneira, não é?
Sim, as pessoas podem apadrinhar. Eu resgatei um animal e preciso castrar. Se você não pode adotar, você pode ajudar com algum valor para castrar esse animal. Porque a castração e a vacinação hoje em dia é de suma importância. Então, se você gosta de um animal, alimenta o animal na rua, ajuda as ONGs. R$10 já muda muita coisa. R$5, se a gente juntar R$5 de cada pessoa, meu Deus, a gente vai ficar muito feliz. Porque é muito dinheiro. Lar temporário, a gente precisa também. Então, lar temporário não tem nenhum custo. Nós mandamos o remédio que o animal precisar. Ração, tudo, a gente só precisa do local mesmo.
Muito bem. Alex, essa campanha segue até quando?
Essa campanha vai até final de março, né? Então tem o primeiro trimestre todo aí que a gente vai estar vai estar fazendo bastante ações também, né? Mas vai até o final de março.
E para finalizarmos a nossa entrevista, os microfones então da CBN à disposição para você convidar, claro, e mobilizar também os nossos ouvintes para que passem nas unidades da Foz Tinta e, claro, contribua com essa campanha tão nobre.
Agradecer o espaço, né, e agradecer os ouvintes aí também. 40 anos é tempo de agradecimento, né? Então, a gente chega a 40 anos, quer agradecer por esses 40 anos, agradecer por esse ano maravilhoso também. E assim, Marcelo, a causa foi escolhida fazer em dezembro, porque tem muito abandono, né, em dezembro. Então, a gente lançou em dezembro para que as pessoas também pudessem se mobilizar nesse sentido. Você que está em casa, se puder, adote de forma responsável. Se não puder adotar, faça as contribuições, você vai estar ajudando as casas.
Muito bem. Alex, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado.
Aline, obrigado pela sua presença.
Obrigada, Marcelo. Obrigada aqui pelo espaço.
Júlia, também obrigado pela presença.
Eu que agradeço. Obrigada.